Queremos também que, com esses valores, que esperamos superiores a 100 milhões de euros, se constitua um fundo de apoio aos transmontanos, gerido pelos transmontanos em diversas áreas económicas, sociais, ambientais e culturais. Isto não é um privilégio, isto é justiça pura e simples. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Artigo 99-A, alterações ao Código de Trabalho. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A Euresta anunciou este mês o despedimento de 122 trabalhadores depois de ter recorrido ao layoff simplificado e ao mesmo tempo que recruta trabalhadores temporários que, aliás, não são abrangidos por nenhuma proteção no âmbito dos apoios à economia. Empresas como a Euresta podem receber os apoios à manutenção do emprego e, ao mesmo tempo, descartar trabalhadores precários. A Somol e Compal anunciou na semana passada o despedimento de 80 trabalhadores depois de ter recorrido ao layoff e de ter recebido milhares de euros em apoios públicos para a manutenção do emprego. Anos e anos de lucros e a empresa não pôde usar um pouco do que acumulou no passado para aguentar este momento difícil sem imputar as perdas aos trabalhadores e colocar cerca de 80 famílias num estado de aflição. A proposta do Bloco de Esquerda é simples e é sensata. Às empresas deve ser dado todo o apoio à manutenção do emprego, mas exigindo verdadeiras contrapartidas de manutenção do emprego, incluindo os trabalhadores precários, que o Governo insiste incompreensivelmente em deixar de fora de qualquer proteção. Às empresas devem ser dados apoios, mas chamando-as à responsabilidade e impedindo que os apoios públicos à retoma da economia que devem existir se transformem, afinal, num mecanismo público de financiamento de despedimentos privados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 99-A, integração profissional de pessoas em situação de sem-abrigo. Para o efeito, Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A população em situação de sem-abrigo é uma população altamente fragilizada. Neste orçamento de 2021, que agora iniciamos a discussão em especialidade, é fundamental dar respostas estruturais a estas matérias que combatam de uma forma mais aprofundada e transversal aos diferentes ministérios o problema da pobreza extrema e da vulnerabilidade em que se encontram estas pessoas. Por proposta do PAN, este orçamento dá resposta, de facto, a um dos direitos basilares de qualquer ser humano na sua generalidade, o direito a uma casa, sem descurar a dimensão do combate à pobreza e da exclusão social, desidrato também da Estratégia Nacional para a Desintegração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. No entanto, é preciso irmos mais longe e aprofundar esta matéria. Se é certo que até ao final do ano vamos conseguir que sejam celebrados protocolos que ficaram previstos no Orçamento de 2020 para reforçar o projeto Housing First, ou seja, uma casa primeiro, um passo fundamental para a proteção dos mais vulneráveis, é fundamental também apostar naquela que é a sua integração profissional. E é nesse sentido que estas respostas têm de estar estruturadas e interligadas para que exista também uma aposta na sua formação e integração socioeconómica. Uma nota que não podemos deixar de dar em relação às demais propostas apresentadas, como é a da qualidade da alimentação distribuída às pessoas em situação de sem-abrigo. Não podemos perder de vista aquele que deve ser o ponto de partida e a prioridade. Essa é, sem dúvida, o direito ao acesso à habitação, sob pena de não sairmos de uma perspectiva meramente assistencialista que até aqui tem marcado estas políticas. Há, de facto, aqui uma questão que, se a alimentação é transversal a toda a população e a alimentação saudável é, de facto, uma preocupação para todas e para todos nós, já a habitação e a pobreza não são transversais a todas as pessoas. E, neste sentido, o caminho até aqui feito tem, de facto, sido graças ao trabalho das associações, mas temos de ir mais longe, garantindo não só o apoio às associações que estão no terreno, como também a viragem das políticas públicas nesta matéria e no combate à pobreza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 99-B... alterações ao Código do Trabalho. Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, a dimensão da crise que atravessamos obrigaria necessariamente a um orçamento com uma dimensão mais robusta nessa mesma resposta em vários âmbitos. E uma das áreas onde é absolutamente clara essa necessidade é na área do trabalho. A lei do trabalho é aquilo que nos rege enquanto país no respeito ou no não respeito por quem trabalha. E não é por acaso que sempre foi aquilo que vários governos de direita, mas também do PS, sempre mexeram em tempos de crise e supostas reformas estruturais. E qual é que foi o significado disso? Foi o esquartejar de uma legislação que protegia quem trabalha e fomentava a contratação coletiva. E neste âmbito há duas propostas do mais elementar bom senso que ninguém no país, nenhum trabalhador, compreende que sejam recusadas. Nem tão pouco o Governo até agora conseguiu, ao longo das várias semanas de discussão de orçamento, apresentar uma única justificação para tal. E, em primeiro lugar, temos a reposição do princípio do tratamento mais favorável. Basicamente, é que nenhum trabalhador pode ter menos direitos do que aqueles que estão na lei do trabalho. E tantas vezes que isso já aconteceu ao longo dos anos. É tão justa esta proposta e tão bom senso que não se compreende a recusa do Governo e do Partido Socialista em aceitar a proposta. E, em segundo lugar, acabar com a caducidade unilateral da contratação coletiva. Aqui, então, a incompreensão de milhares de trabalhadores é ainda maior, porque na anterior legislatura houve uma moratória a este regime. Neste momento, o Governo voltou a avançar com outra moratória. Ora, conclui-se que o Governo tem admitido que esta norma é um problema. Pois bem, senhores deputados e senhores membros do Governo, se é um problema, se está identificado, então solucione-se. E solucione-se já e definitivamente. O impacto que esta norma teve ao longo dos anos foi brutal para a diminuição do número de trabalhadores abrangidos por contratos coletivos. E continuamos nesse âmbito em mínimos e não se perspectiva desta forma o relançamento da contratação coletiva. Novamente, uma proposta justa, de bom senso e até agora nenhuma justificação do Governo e do PS sobre porquê que não as aceitam. E a justificação devem-na a milhares e milhares de trabalhadores que continuam desprotegidos por causa desta recusa e ainda pior na situação de crise que atravessamos e que se vai agudizar. Para impedir o abuso e responder por quem trabalha, são mesmo precisas alterações à lei do trabalho e não declarações de intenções.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 99C, norma repristinatória e alteração ao Código de Trabalho. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que o Bloco de Esquerda aqui traz neste debate não é a que o Bloco tem defendido ao longo dos anos, a da reposição dos 30 dias por ano de trabalho como indemnização por despedimento. Esta proposta que trazemos é aquela que o Partido Socialista defendeu, aquela que constava no memorando com a Troika e que contrapôs ao PSD e ao Governo Passos Coelho, quando este, querendo ir além, acabou por estabelecer esta indemnização em 12 dias por ano trabalhado. No debate da generalidade, eu perguntei à Sra. Ministra do Trabalho por que razão não aceita o Partido Socialista, por que razão não aceita o Governo restabelecer um nível de indemnização que foi aquele que defendeu naquele momento. Fiquei sem resposta da Sra. Ministra e hoje tenho que voltar aqui a fazer essa pergunta, mesmo se li no Jornal Expresso a resposta da líder parlamentar do Partido Socialista, a deputada Ana Catarina Mendes, que dizia que não se pode alterar esta norma porque não se pode estar sempre a alterar a lei do trabalho. Pois é, Sra. Deputada, mas o problema é que está-se sempre a alterar a lei do trabalho. Ela foi alterada com Bagão Félix, foi alterada com Vieira da Silva, foi alterada com Mota Soares e sempre para pior. E o problema é que a discussão agora é sobre uma alteração para melhor, uma alteração para restabelecer direitos dos trabalhadores em matéria de indemnização por despedimento. E aí o Partido Socialista, perante a nova vaga de despedimentos que aí vem, tivemos uma primeira que se concentrou sobretudo sobre o trabalho precário, sobre os trabalhadores em período experimental, sobre os trabalhadores contratados a título temporário, e agora aproxima-se uma segunda vaga, que é a vaga de despedimentos coletivos, a vaga de despedimentos de trabalhadores com direitos. E é perante essa segunda vaga de despedimentos que o Partido Socialista tem que explicar a sua opção. Ou opta por ser o guardião dos retrocessos legais introduzidos pelo governo PSD-CDS sob Passos Coelho, e parece ser essa a posição em que se vem colocar neste debate, manter os 12 dias de indemnização por ano de trabalho, ou vem penalizar, como propõe o Bloco de Esquerda, penalizar as soluções fáceis que fazem cair sobre o trabalhador, como primeira opção, os custos da crise. E, portanto, o que lhe propomos, Sra. Deputada, é que vote como votou em 2012, que nos permita repor em 12 dias de indemnização por ano e não peça à esquerda que aceite participar com o Partido Socialista nesse papel de guardião das alterações legais de Passos Coelho. Não foi para isso que aqui viemos. Não desistimos da luta por melhor proteção legal para o mundo do trabalho e, muito menos, em tempo de crise, em que ela ainda é mais necessária.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Ainda no âmbito do mesmo artigo, Sra. Deputada Lina Lopes, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Face à crise pandémica que estamos a viver, o PSD esperava muito mais deste orçamento para 2021. A atual legislação tem protegido e garantido os direitos dos trabalhadores portugueses. O Código de Trabalho, Lei 9 de 2009, atualizado constantemente até à Lei 93 de 2019, de 4 de abril de 2019, tem sido um garante dos direitos dos trabalhadores. Este garante deve-se à negociação que é feita em sede de concertação social. Para o PSD, a concertação social e o diálogo social não são meras figuras retóricas. Não podemos constantemente alterar a legislação em vigor devido a pressões do PCP ou do Bloco de Esquerda. Na minha qualidade de deputada e também de mulher sindicalista, é bom que percebam isso, consideramos que as alterações ao Código de Trabalho deverão ser feitas em sede de concertação social. Assim, o PSD não vai acompanhar nenhuma das alterações propostas que alterem o Código de Trabalho. Por isso, independentemente do partido que propõe alterações ao Código de Trabalho, o PSD não poderá votar favoravelmente nenhuma das alterações. O PSD considera que todas as matérias do Código de Trabalho devem ser concertadas em sede de concertação social. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos à centena. Condição especial de acesso ao subsídio social de desemprego subsequente. Sra. Deputada Diana Ferreira, PCP? Do PCP, faz favor.
Peço desculpa, pode só repetir a epígrafe do artigo novamente, Sr. Presidente?
Artigo 100, condição especial de acesso ao subsídio social de desemprego subsequente. Faz favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É urgente responder à situação atual que o país enfrenta e é urgente proibir os despedimentos, reforçar a proteção social nas situações de desemprego, também defender emprego com direitos, os postos de trabalho e salários por inteiro, condições essenciais para garantir dignidade na vida dos trabalhadores e para o desenvolvimento do país, incluindo a tão necessária retoma económica. E por isso, o PCP propõe a suspensão dos despedimentos até ao final de 2021, abrangendo todos os trabalhadores, independentemente do vínculo, e devendo ser garantido o pagamento a 100% dos salários. É preciso reforçar o apoio social para os trabalhadores em situação de desemprego, designadamente nas condições de atribuição das prestações por desemprego, nos seus montantes e duração. Propomos o alargamento do tempo do pagamento destas prestações, reduzimos o prazo de garantia, reforçamos valores, propomos a majoração de 25% destas prestações em situação de desemprego, quando ambos os membros do casal estão nesta situação de desemprego ou em caso de famílias monoparentais. Mas é preciso garantir proteção social a trabalhadores que, por diversas circunstâncias, na esmagadora maioria e por força de vínculos de trabalho precários, não têm acesso a instrumentos de proteção social. E o que está neste orçamento fica aquém das necessidades. O PCP propõe que esta proteção social vá mais longe, garantindo que ninguém fica desprotegido, que se alargue a sua abrangência, que se reforce os seus valores, aumentando o valor mínimo atribuído e também os valores de referência, que se excluam as prestações por encargos familiares da condição de recursos para a atribuição deste apoio e que se garante que quem fica sem subsídio de desemprego acede a este apoio sem condição de recursos. É urgente reforçar a proteção dos trabalhadores, especialmente no momento em que a situação económica e social é particularmente grave.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 100-A, alargamento dos serviços de apoio domiciliário aos cuidados de saúde. Sra. Deputada Germana Rocha, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O declínio demográfico e o isolamento dos idosos são realidades que se têm vindo a agravar de forma muito preocupante. Isso é algo que esta pandemia veio evidenciar, foi a importância de se privilegiar a permanência dos idosos no seu contexto familiar, designadamente aqueles que viram encerrar os centros de dia que frequentavam. Assumindo, por isso, o apoio domiciliário um papel crucial na existência de condições para quem cuida e para quem é cuidado no seu domicílio. Motivos mais do que suficientes
para que esse apoio domiciliário deva incluir cuidados de saúde básicos, que até à data o Governo não foi capaz de pôr em prática. Por isso, o PSD apresenta esta proposta de inclusão desses cuidados de saúde nos serviços de apoio domiciliário,